Fala galera, Enxucast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno.
E Rodrigo Arasaki.
E hoje recebendo aqui um grande amigo que os estudos me deu dessa vez, também focado em seguros. Ele que já foi meu corretor de seguros, inclusive na época que eu mais precisei e mandou muito bem.
Vai ser conta esse
Murilo, da E2B.
E2B, a brasileirar, né? Tudo bem, pessoal? Obrigado. Boa tarde para todo mundo, ou, né? Dependendo da hora que você está assistindo aí. Vamos avançar esse papo aí, vamos fazer ser uma troca de ideia bem legal aí.
Valeu, obrigado, Murilão, por ter aceitado o nosso convite aí.
Obrigado.
Valeu, Murilão. E antes de começar aí nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização do atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. E como de costume, deixando aqui uma indicação de um livro do nosso parceiro, editora Roncarati, Seguros de Propriedade, de Walter Polido. Ele, mais diversos aqui coautores, tá aqui, pessoal. Entre lá, aonde, Japa?
Você pode acessar esse livro, além de outros da editora Roncarati, com a nossa parceria, no www.insurecast.com.br. Lá você vai ter o acesso ao nosso link da InsurStore. Você pode adquirir esse livro, as canequinhas, esse caminhão que está na promoção. Atenção, galera, é a última unidade. Já venderam todos.
Por que você está rindo?
Só tem esse, galera. Ajuda nós aí, cara. E você pode adquirir esse caminhão e esses livros, além de outros temas também, beleza?
Só tem desse desde que começou, só tem esse
aqui. Eu sei, eu tô tentando ser vendedor aqui, pá.
Entendi.
Testando táticas de venda.
E quer ajudar a gente, pessoal? patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer ajudar, mas quer dar aquele quais, tem aí o botãozinho de valeu demais, que qualquer quantia sempre é muito bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a Axis, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola essa parceria aí.
É certo, isso aí. Japinha? É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, o grupo de família, no WhatsApp. Manda para todos os seus clientes lá, Murelão, lá na cidade. E, além disso, clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar.
É isso.
Beleza?
Bora
começar?
Bora. Murilão, obrigado, cara. Acho que fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, né?
Cara, pessoalmente, desde 2016, eu acho.
Cara.
Né?
É um tempo, hein?
Boa.
Depois a gente trocou ideia sobre seguro e tal, né? Que você precisou lá da...
Boa. Bom, vou contar já que o Japa pediu pra contar. A gente teve... Eu tive lá uma situação onde me roubaram o carro. Já até contei a situação aqui quando...
Contou?
Quando o Gustavo teve aqui, o Gustavo da Upper.
Ah, deu 2 anos atrás quase.
Isso, logo no começo ali, eu sofri um relâmpago, enfim. E aí precisei do seguro, acho que pela primeira vez precisei do meu seguro automóvel. E o Murilo me deu um suporte gigantesco ali, né, Murilo?
É bom, né? É bom, além de ter seguro, você ter um corretor por trás ali que tem uma estrutura para conseguir te atender ali, né?
É isso. E agilizou muito, viu? Porque você perde tudo, né? Você perde a comunicação. Quando me roubaram, roubaram o celular, não tinha nem acesso.
Ligou pro Murilo, cara, aconteceu isso, me dá uma ajuda aí.
Já desenrolou e deu tudo certo. Obrigado, viu?
Que é isso, pô.
Ô Murilo, você apresenta um pouco pra galera te conhecer, conta um pouquinho da sua história aí.
Tá, vamos lá. Eu me chamo Murilo Denardi. Eu, curiosamente, parece até mentira, mas eu tô dentro do escritório de seguro desde os 8 anos de idade. Então, né, faz muito tempo, cara. E, assim, a família já veio desse ramo, né? É por isso que eu tô nesse ramo também. Então, é muito difícil, né? Você pega, pô, alguém, sei lá, o meu sonho é ser um corretor de seguros, quando novo, né? O cara quer ser bombeiro, astronauta, qualquer coisa, né?
Uhum.
Menos, é que nem sabe que eu acho que existe a profissão existe de corretor de seguros. Essa parte você vai crescendo, vai ficando velho. Aí, pô, você precisa proteger seu patrimônio para conseguir dar um próximo passo mais sólido, né? Na sua vida. E mais longe, você precisa do seguro. Mas, enfim, eu já tô devaneando, já eu sou rei nisso. Aí eu comecei com já bem novinho, tinha uns 12 anos, já fazia umas propostas manuais pro meu pai me colocava ali até para atender. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, se chama Boituva, né? E, então, por isso que era mais informal esse negócio. A gente tinha uma porta numa rua chamada Manuel dos Santos Freire ali, uma das primeiras corretoras da cidade. Então, ficava a portinha, ficava sentadinho lá, mal conseguia, né, colocar o pé no chão, e daí eu ficava, eram umas propostas manuais, a gente escrevia na proposta, era Itaú na época. Uhum. Aí passava um pessoal e enviava por malote, não tinha transmissão eletrônica, essas coisas, né? Aí começou desde novo, cara. Aí fui. Lógico, saí um pouco do mercado de seguros, porque como eu cresci nisso, você quer saber se tem outras oportunidades fora ou não, então você vai estudar outra coisa. Formação, eu sou tecnólogo mecatrônico, aí fui fazer engenharia de produção também. Fui tentando descobrir o que eu gostava ali. Mecatrônica, eu entrei numa empresa da Mitsubishi para fazer, pensando que fosse fazer robô e tal, cara. Nossa, me enfiaram no laboratório ali, ganhando 700 pau por mês. Falei, não, isso que é isso. Horrível, consertando as plaquinhas, sabe? Falei, não é mecatrônica que eu quero, não. Eu pensei em outra coisa, sabe? Aí fui fazer produção, porque minha vida meio sempre foi voltada para processos. Então, eu gosto de fluxograma, essas coisas, de parte de gerenciamento. Engenharia de produção foi muito boa, assim, pra minha vida, né?
Uhum.
E eu já passei, aí passo alguns anos, comecei a trabalhar com seguro, no escritório da família e tal. E aí eu encontrei o Rafael na pós, a gente fez a Fundação Instituto de Administração aqui, né?
Isso.
E, inclusive, cara, pra você ver, né? Quando a gente vai fazer o... Como chama? Como se fosse uma entrevista para poder entrar na faculdade ali, os caras perguntam, pô, mas você é corretor de seguros, cara, o que você tá fazendo aqui? Né? Porque geralmente é pessoal de seguradora que vai fazer essa pós. Eles vão pegar informação e tal, porque o corretor geralmente ele vai para... Antigamente era Funenseg, né? Hoje é ANS.
Uhum.
E o corretor segue esse caminho. Então, geralmente trabalha ali numa corretora, tira a SUSEP e depois vai se especializar. Eu fiz ao contrário, eu fui na pós primeiro, aí eu falei, pô, isso daqui é o negócio, cara, aí eu vou tirar minha SUSEP. Aí fui lá, tirei a SUSEP, em 2016, mais ou menos a época que foi o, né, da pós, aí eu falei, pô, é isso que eu quero, a mente meio que deu uma explodida assim, e eu trabalhava no escritório da família, e eu falei, poxa, como foram eles que construíram tudo isso, né, e a nossa visão divergia na época, eu falei, cara, eu preciso abrir minha corretora. Porque eu tentei impor algumas coisas lá também, mas foi, pô, não é justo, né? O pessoal construiu isso desde 1996, imagina.
Uhum.
É um negócio
meu pai aqui. Que começou.
Meu pai começou.
E ele já era também do mercado ou não?
Não, cara. Meu pai foi mandado embora de uma empresa em 94. Foi bem na troca do Plano Real.
Uhum.
Teve uma depressão do caramba. Aí, pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí caiu o seguro no colo, sem ele querer.
Entendi.
Né? Mas só que... Isso é um negócio legal de abordar também, né? O corretor de seguros, né? Meu pai era um cara, por exemplo, que ajudava as instituições na cidade. Era um cara conhecido, né? Lá no interior a gente fala, a gente de quem, né? A gente dos Denard. Então, aí como ele tinha muita amizade, o negócio cresceu muito rápido. E não tinha muita coisa. Tinha uma corretora de seguros lá, que vendia só uma seguradora, que era a Liberty. E não tinha mais opção. Tinha os bancos, né?
Uhum.
Aí, na época, o meu pai chegou com uma novidade lá, que era o Itaú. Novidade pra gente, tá? Uhum. Imagina que você tá em Boituva, 14 mil habitantes. Então, chegou com o Itaú, tinha uma condição legal, o negócio cresceu. E foi meu pai que começou o negócio todo, brincadeira aí.
Boa. Na época, focada em pessoa física?
É só automóvel.
Só automóvel.
Não imaginava trabalhar com outra coisa. Mas era tirar pedido também, era muito seguro que fazia, né?
Uhum, uhum.
Eu tava começando ali, mais automóvel.
E aí você vai pra sua, como você te orienta ali pra abrir tua corretora?
Ah, legal, isso aí foi bacana, a gente tá trocando uma ideia até um pouco antes aí, né?
Uhum.
É o seguinte, o market share lá de Boituva, assim, é expressivamente já do meu pai, da empresa da família. Sim. Então eles têm lá 50% aproximadamente de market share, e basicamente uma estrutura de pessoas físicas, né? Lógico que tem pessoa jurídica ali também no meio, né?
Sim.
Só que aí quando eu vou montar a minha, como eu tenho um bom relacionamento tanto com ele, meu irmão, com o pessoal lá, a gente se dá super bem, cara. Eu falei, caramba, eu preciso, não posso trombar com esses caras aí. E eu
com
tô falando...
caras, com esses caras, sua família.
É, com esses caras, minha família. Esses caras, né? O que esses caras estão fazendo no mercado aí? Eu com os outros me preocupava, né? Mas, com os outros, se pegasse, atropela e vai embora, né? Mas... Então, fica até uma situação delicada. O pessoal, às vezes, vai contar comigo. Pô, tem um seguro lá no Álvaro. Puta que pariu. Continua lá. É, pra continuar fazendo churrasco em casa, né?
Boa.
Aí, eu vi que tinha uma necessidade para empresas, né? Tanto é que o nome I2B é Insurance to Business. Então, não ficou tão bom assim. Mas é o que eu pensei na época. Eu tinha que pensar rápido um nome. E, na verdade, sempre vira corretora do Murilo, né? O pessoal mal sabe. Isso daí é outro negócio também, né? Você tá no interior, o pessoal não sabe o nome da tua empresa, né?
Uhum. Vai na pessoa, né?
Vai, né? Muito na pessoa. Eu tento desconstruir isso lá, na corretora, e agora eu tô tendo sucesso fazer isso. Depois de muita tentativa, agora tá dando certo. E aí comecei a atender as empresas. E como o mercado lá... Assim, já tinha muitas corretoras, acho que hoje tá com 15 corretoras, 14 quando eu comecei, 15 com a minha, né?
Uhum.
Falei, caramba, né? Vou começar a atender as empresas. Por quê? Muitos dos meus amigos, aí como já conheci o pessoal, era empresário. Então eles tinham indústrias e tal, e eu fui ver o seguro dos caras, estava errado, estavam errados, cara. Tem até um livro de seguro de propriedade aí que vem muito com o tema, pelo seguinte, no seguro de propriedade existe o rateio, né? Então, tinha empresas lá com 10 milhões, 9 milhões de prédio mais conteúdo, mas com seguro de 300 mil reais, por exemplo.
Uhum.
Nossa. Você entende? Você entende a dificuldade?
Uhum. Tratado...
O cara pensa assim, pô, não, mas eu só quero ter a cobertura de 300. Não, mas, meu amigo, o valor real tem que estar próximo do...
A realidade aí.
Então, eu peguei muito isso e eu falava pros caras que tava errado, tentava demonstrar, mas eles não acreditavam, né? Aí que foi a sacada, cara.
É um sinistro.
Não.
Calma aí.
Você viu quando você perdeu? Você vai receber só isso.
É bobão. Fala pro cara, bobão. É o Dante Trust Verify, né? Eu sigo muito isso daí, cara. E até hoje no seguro de automóveis. Qual que é o esquema, né? Eu não preciso falar pro cara, eu tenho que mostrar na regra do jogo. Pego as condições gerais, aí eu levo pro cara e falo, ó, tá aqui, ó o cálculo de indenização. Você tem que fazer, você tem que aumentar isso daqui na seguradora, senão esses 300 mil, o cara vai pagar 5 mil pra você, por causa da cláusula de rateio, né? Aí começou, cara, e os caras viram que o pessoal tava fazendo seguro errado na cidade mesmo. Então, aí que tá uma das facilidades de se estar no interior com um bom conhecimento de seguro, né?
Uhum.
Você consegue um acesso mais fácil à pessoa, porque você pega muita coisa errada. E você já é conhecido ali no mercado, né? Como alguém que a família já é do seguro, então você consegue uma entrada mais fácil. Mas foi através das empresas que começou a corretora e daí.
Legal. E Murilo, como é que... O que você diria, assim, que são as características lá de trabalhar no interior de São Paulo? O que te ajuda? O que às vezes te atrapalha nesse sentido?
O que ajuda é o gente de quem? Seja de família de lá, então nascido, criado lá, então todo mundo meio que te conhece e confia. Quando você vai procurar um corretor de seguros, eu aposto que tem muitos corretores de seguros muito bons, só que você não conhece eles. Então, por você conhecer ele, né, é um diferencial, porque você está muito próximo da sua comunidade, você interage com a comunidade, você vai na festa de São João, você vai não sei o que, você está sempre com a comunidade ali próximo. Então, você está sempre sendo visto ali, né?
Uhum.
É porque eu não uso muito minhas redes sociais. A corretora usa mais. Tem uma empresa que cuida das mídias lá, mas eu não sou esse cara de ficar aparecendo. Né? Então, a minha não estratégia. A minha vida no interior, assim, ajuda um pouco, assim, por estar muito próximo dos meus clientes, sabe? Uhum. Meus clientes, basicamente, são os meus amigos. Né?
Não é um negócio pensado de... propósito, é um negócio natural.
Totalmente orgânico, cara. É totalmente orgânico.
Isso é legal, né?
Agora a gente tá montando operação pra tirar um pouco dessa organicidade, não sei nem se existe essa palavra, mas tirar um pouco disso e dar um pouco mais de tração pra corretora, né?
Uhum.
E tá dando certo, né? Tá dando certo.
Eu imagino até para você marcar uma reunião, deve ser muito mais fácil, né? Não é aquele negócio, daqui 15 dias aparece aí.
Nada, eu cheguei aqui duas horas, mais ou menos.
Uhum.
Aí eu fui almoçar, aí eu fui, deixa eu procurar um restaurante legal aqui, né? Eu vi, deu 15 minutos do restaurante. Falei, caramba, meu. Né? O deslocamento em Boituva para ir para um cliente até o outro de 5 minutos, sabe?
Cara, 15 minutos você tá ainda. Deve ser daqui perto, porque dependendo do restaurante que você vai,
Foi bem pertinho. Então, 5 minutinhos.
Murilo, o quanto essa tua pós te ajudou nessa questão? Porque eu imagino que, como você estava habituado na corretora da tua família, que seria, o varejo ali. Eu entendi isso, né? Me corrija se estiver errado.
Tá totalmente correto.
E você decidiu por optar por um nicho que ninguém estava explorando lá, que era o empresarial. O teu estudo ali, ele foi um fator crucial para você ligar?
Mas sem dúvida, assim, porque você está falando com outras mentes ali. Você entra lá nessa sala de aula, você vê seus professores, são pessoas muito grandes no mercado, cara. É o diretor de não sei o quê, é diretor daqui, então, né? São pessoas renomadas, e você fala, caramba, meu, eu tô numa bolha, eu preciso furar essa bolha, eu preciso fazer algo um pouco mais bem pensado, né? Vou te dar um exemplo, uma coisa que parece besta, né? O negócio de estudar, não é só porque você está estudando seguro, eu acho que é o estudar qualquer coisa. Ele vai meio que desbloqueando o cérebro, seja qualquer coisa que você for estudar, né? Não importa o quê. E veio uma necessidade, logo após, né? De começar a fazer o meu cliente entender um pouco melhor o seguro. Então, tem muito isso. Então, você vai pedir um orçamento lá pra gente, né? A gente vai passar por todas as cláusulas do seguro, cara. Você teve essa mesma experiência lá.
Uhum.
Pô, botaram o pós-graduado? Quase, né? Quase, né? Em seguros, tá? Entende seguro pra caramba, mas eu mando pra ele, ó. A franquia é assim, assim, assado. Cobertura de terceiros? Quem é terceiro? Qualquer pessoa que não seja você, da sua família... E não depende economicamente de você. E se você for tirar das condições gerais, está escrito exatamente assim. Então, isso ajudou bastante a desenhar a corretora como se fosse uma empresa mesmo, sabe? E não simplesmente uma corretora, um lugar onde passa pedidos. Então, uma coisa que eu fiz depois da pós que me ajudou, né? Inclusive na monografia, que você tem que ser um pouco organizado. Porque a minha monografia... Ela foi para construir uma corretora de seguros, né? Que ela fosse replicável.
Legal, você já foi mirando nisso.
Já fui. Eu estudei na época a Seguralta e a Loja Core. Acho que são as duas maiores. A Seguralta é a maior franquia hoje. E a Loja Core. Eu fiz um estudo em cima deles. Peguei os pontos positivos e fracos e montei ali o meu esquema. E qual que era o problema, a problemática na época? Era você escalar. Como você vai passar para o teu funcionário explicar o seguro tão bem quanto você explica, né? E a resposta é muito simples, cara. É ter um script. E não script sem a pessoa conhecer. Primeiro você dá o treinamento de seguro, mas depois você pega... Eu peguei todos os problemas que a corretora tinha. Vou te dar um exemplo. O cara pega o carro próprio, ele fez o seguro lá. Mas ele fez o seguro, tem cobertura de terceiros, seguro completo, compreensivo. Aí ele pega o carro, ele bate no portão da casa dele. Aí chega lá na corretora, bati no portão de casa, vim acionar o seguro. Né?
O portão é teu.
O portão é teu, você não é um terceiro. Pô, mas você não me explicou isso, cara. Pô, mas terceiro, né? Você aprende no português lá e tal, né?
Terceiro, não é o na primeira pessoa. É o terceiro.
É o terceiro, né? Pô, eu bati no carro da... Mas só que isso daí é mais, um pouquinho mais grave. Bati no carro da minha esposa, da minha filha. Ou uma empresa, um carro de frota, batendo no carro do funcionário. Não cobre. Entendeu? Então eu falei, pô, isso é um problema. Então vou pegar as condições gerais, vou colocar. Daí, se você mandar pedir um orçamento pro pessoal agora, eles vão falar a mesma coisa pra você. Então eu vou explicar o que é terceiro. Aí vai vindo danos corporais, vai explicar que terceiro é uma cobertura de segundo risco, que primeiro você tem que acionar o DPVAT. Aí guincho vai explicar. Então, ou seja, voltando, né? Após foi importante, cara, porque você olha o negócio com outros olhos, mas isso vem das pessoas, entendeu? Sua voz, você fala, pô, todo mundo fazendo tudo bem feito, cara. Será que eu tô fazendo o melhor pro meu cliente ali mesmo, né?
Então você acha que não só a teoria, mas o networking que foi criado também foi...
Tá com outras mentes. Mas a...
Da hora.
Que eu não sei,
legal.
Eu acho que é isso, cara. É lógico, você estuda lá e tal, tinha, tem aula, tinha uma aula que me provocava bastante lá, que era empresarial. Então, daí você tinha que fazer uma apresentação, aí eu queria fazer tudo perfeitinho, tal, não sei o quê. Aí você tinha que, no meu caso, eu estava construindo uma corretora de seguros, né? E quando eu construí a corretora de seguros, eu via que o jeito que estava não era o certo. Não que não era o certo, dava para melhorar, o jeito que todo mundo faz, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu recentemente. Um pessoal foi solicitar seguro de condomínio para mim. Pô, Murilo, preciso de um seguro de condomínio. Aí o condomínio vai ter o básico e o amplo, né? Cada um oferecendo suas coberturas, não precisa entrar na tecnicidade aqui. Só que, o que eu fiz? Eu peguei e gravei um vídeo pro cara, né? Lendo assim, né? Explicando as condições gerais de cada cobertura. Do básico foi rapidinho, agora do amplo, cara. Eu fiquei lá, o roubo precisa disso pra acontecer, tal, isso, né? E mandei exatamente assim pro cara. O cara fechou o básico, não fechou o amplo. Ah, deu uma semana, roubaram o condomínio. A cobertura, o básico não tem cobertura de roubo. Aí ele me ligou. Murilo, roubaram aqui o condomínio. Eu falei, ô fulano, é o seguinte, cara.
O básico, meu.
Você contratou o básico, você lembra? Puta, cara, você mandou o vídeo. E assim, nos primeiros 30 segundos eu falo. Cuidado não contratar, né? Você não precisa nem contratar cobertura mais nem a menos, mas contrata ali algo que você... Você precise,
que
né?
Realmente, né?
Então, todos os seguros que você mandar lá pra gente, agora eu mudei. Antes eu mandava áudio, agora eu mando vídeo pra pessoa.
Que legal essa ideia, hein?
Mando, tem que ter, cara. Porque qual que é o seu diferencial no mercado? Eu mando um vídeo, eu me gravo, eu tenho um estúdiozinho em casa.
Mesmo?
Não é tão bonito quanto esse, tem iluminação, tal, não sei o quê.
Não, mas... Diferente isso.
Total, eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Aí tá a ideia pro pessoal do mercado aí. Manda bala, não tem medo de copiar, não.
É a primeira vez que eu escuto isso, cara. Que legal, cara.
Não, e te aproxima, né? Você tá até...
Muito melhor que um áudio, né?
E
mais trabalho, mas...
porque assim...
Não, mas é mais trabalho.
Você mostra que você tá se preocupando com...
Mas não é, eu não consigo fazer o rolê se não for muito bem feito, saca? Eu me sinto mal, incomodado, cara. É meu, entendeu? Eu me sinto mal ali.
Ô Murilo, e nesse começo, assim, né, quando você começou ali com a sua corretora, e aí desvinculando do seu pai, como é que foi a sua relação com as seguradoras? Como que eles te receberam? Como é que foi essa parte?
Legal, então, por eu estar no mercado desde muito cedo, eu sou meio que mascote dos caras, eles me viam.
os
caras me viram crescer, eu ia em churrasquinho.
Os comerciais da região.
Os comerciais todos me conheciam. Uhum. Tanto é, cara, eu tive, por exemplo, Tóquio Marine. Eu sou atendido por assessoria, mas não porque eles não me atenderiam pessoalmente, é porque o relacionamento era melhor com a assessoria do que com
a própria seguradora.
Você entendeu? Então, assim, pra mim foi fácil.
É estratégico pra você até, nessa questão, né?
Pra mim foi fácil, mas teve amigo lá que abriu corretora, eu ajudei, inclusive. Esse cara pisou na bola, inclusive, mas... Eu teve um amigo lá, pô, Murilo, eu quero abrir uma corretora, cara, você me ajuda? Eu falei, ajudo, pá. Vamos fazer um planinho de negócio aí, a gente faz, né? A gente vê um nicho pra você. Aí fomos fazendo tal, não sei o quê. E ele tinha dificuldade, eu percebo, que eu não tive, né? Mas eu acho que se você sentar lá hoje e não conhecer ninguém, provavelmente você tenha, cara. Porque é muito difícil.
Você acha que para um cara que quer empreender nesse mercado de corretor, um dos fatores principais para você atuar é relacionamento?
Ah, é. Nossa, tanto...
Assim, quem vai montar do zero...
Montar do zero. Vamos montar para a corretora do zero.
Porque o que precisaria, assim, na tua visão, por experiência? Primeira coisa.
Agarra num cara que já tem corretora. Primeira coisa. Pega um cara que já tem corretora, fala para ele te apresentar as seguradoras e cadastra o maior número de seguradoras possíveis. Tá? Isso foi um estudo meu, inclusive lá na USP, lá na FIA, que a gente fez lá, que o número de seguradoras que você tem, ele representa... É uma linha... Quanto mais seguradoras você tem, ela está intrinsecamente relacionada ao seu faturamento. Quanto menos seguradoras você tem, menos você fatura. Quanto mais você fatura. Mas não porque... É porque a pessoa tem mais opções ali. Então, fiz um estudo desse na época. Tinha um professor nosso, cara, que ele trabalhava na Securitas. Esqueci o nome dele.
Ai, caramba. Você conhece ele. Ele é de transporte, inclusive.
De transporte.
Caramba, você conhece ele trabalhou inclusive lá na... A que a Gallagher comprou.
Eu não vou chutar nome.
Moacir.
Aqui.
Moacir. Ah.
Moacir do Moa, pô.
Aí ele falou, aí eu cheguei com esses dados pra ele e falou: caramba, a gente trabalha só com aliens e com Tóquio aqui. Mas eles eram, acho que é. Eles devem ser especialistas em alguma área, né?
Ele é de transporte, o Moacir é de transporte.
Ele é de transporte. Então acho que é por isso que ele mantém essas duas, pra ter um volume bom, pra ter uma negociação legal ali, né?
Pode ser.
Mas só que na maioria das corretoras que eu entrevistei e fui ver a questão de faturamento, quanto mais seguradoras você tem, melhor, porque. O que que acontece, falando do interior, tá? Por que que, assim, não que não dê pra ser especialista no interior, né? Isso que eu tô falando, mas no interior não tem muitas pessoas, não vai ter muitos carros infinitos, igual aqui em São Paulo, não tem vidas infinitas. É, ou seja, você vai ter que ir visitar o teu amigo que é empresário, por exemplo, aí ele vai ter uma esposa, dois filhos, ou seja, os filhos estão em idade de fazer faculdade, está preocupado com eles, então precisa de um seguro de vida para ele, para a esposa, né? Precisa do property, seguro da empresa, seguro de vida dos funcionários, seguro da frota. Então, você tem que ser muito dinâmico. Mas só que para mim foi um pouco, foi meio que fácil isso, porque como eu tenho muito, mas muito, muito tempo mesmo no mercado, acaba que eu conheço... não um pouco de tudo, mas eu conheço bem tudo lá, então eu gosto, sou um cara que gosta muito de ler condições gerais, eu tento não depender muitas vezes do gerente comercial, dificilmente eu ligo pra eles, cara, eu prefiro eu estudar o produto, eu pego, abro as condições gerais, estudo, né, e às vezes até os gerentes ligam, pô, como funciona tal negócio, entendeu? Então, é mais ou menos assim, E o que acontece lá, então? Não tem como você se especializar num tipo de produto. Não é que não tem, cara. No interior, eu digo, tá? Então, é difícil você se especializar.
Ficar focado, né?
É, então, pô, se você trabalha com auto, você vai trabalhar com duas, três seguradoras, você vai ser massacrado, cara. Sinto muito. Ah, daí a seguradora fala, pô, mas você não é fiel, hein? Fala, cara, vai dormir. Você não é fiel, pô.
Mas não tem aquela história de que...
É porque não é, no fim do dia também não é só você. É o cliente que tá buscando ali. Você tá na selva, né, cara?
É, você tem que ser igual, por exemplo. Você quer começar uma corretora, ó. Relacionamento com as seguradoras, primeira coisa. Fala com o máximo de seguradoras que você conseguir. Não conseguiu seguradora, ache uma assessoria boa pra tu, cara. Que você tenha um bom relacionamento, que o pessoal seja bom lá dentro, que responda rápido. Porque hoje tem muito esse problema, cara. As seguradoras ou assessorias estão demorando para responder, né?
Uhum.
Então, primeiro, um número máximo de seguradoras que você conseguir. Conseguiu, né? Lista ali as pessoas que você conhece. Então, sabe a lista dos 100 que falam muito no mercado? Uhum. Você vai trabalhar em qualquer empresa como vendedor, o cara fala, pô, primeira coisa que você tem que fazer aqui, listar uma lista com 100 nomes próximos a você. Essa lista até o 20 você faz, depois você, nossa, você fica suando ali, cara, você não chega. E essa lista, além das pessoas, coloca onde elas trabalham, com quem elas têm relacionamento, que aí você vai ter as seguradoras e vai ter para quem ofertar, né? A partir do momento que você tem as seguradoras e para quem ofertar, cara, tenha um sistema, por exemplo, se a gente for falar de automóvel, né? Tem um sistema multicálculo, cara, tá baratinho hoje, um sistema de gestão multicálculo. Calcula todas as seguradoras, mostra pro cliente, ó, tô mostrando para você aqui em ordem crescente de preço, do mais barato pro mais caro, né?
Esse sistema multicálculo é um gerenciador de todas as cotações que se recebe da seguradora?
Ele cota em várias seguradoras,
né? É um robozinho que cota em automático?
Tem robô e tem por API. O robô, por exemplo, o caso da Azure, então a Azure tem um robô que ele entra, você coloca sua senha, ele faz o login por você, então você digita uma vez só. Antigamente, cara, Jesus amado, antigamente você tinha que entrar seguradora por seguradora, fazer, cara, umas 3 horas fazendo o orçamento de um carro, meu.
E hoje você digita...
5 minutos. Nossa.
E aí você recebe várias propostas de uma vez, hein?
Isso, na minha tela vem de todas as seguradoras do mercado que eu tenho cadastrado. E aí o que que você tem? Você tem a certeza que tá mostrando sempre o melhor pro cliente. É básico, então por isso que é importante ter várias seguradoras, né? Mas aí vem. Aí você vai, pela sua experiência, vendo qual seguradora... Mas isso é mais pra frente, né? Vai fazendo seguro com as seguradoras, faz sempre o seguro bem feito, não tenta, chega o filho querendo fazer em nome do pai, não faça isso.
Avisa, tá errado.
Então, a minha carteira, com até orgulho, fala, 100% é redondinho. Eu perco o seguro, mas não faço seguro com, né? Tem um pessoal agora, motorista por aplicativo, que tá com muita dificuldade em encontrar o seguro. O cara fala, pô, não tem como falar o carro pra passeio? Eu falo, não, pô. Né?
Tá difícil, tipo, então, Uber? Esse mercado de...
Tá. A Love tá embocanhando um pouco esse mercado aí, né?
Uhum.
Eu fiz uma diligência sobre eles falando isso. Tô começando um canalzinho no YouTube lá, tá bem pequenininho.
Boa, boa. Fala aí o nome do canal, pô.
Ah, I2B Murilo Denardi, você vai encontrar lá.
Boa.
E, assim, meus vídeos davam enormes 20 visualizações lá, 15, 40. Aí eu soltei um vídeo fazendo uma diligência da Love, 4 mil, tipo assim.
Caraca.
É, você vai falar, é que você vai colocar o título, né? Uhum. Conheça verdade revelada sobre
clickbait.
Não, mas nem é, cara. Eu tava pensando em fazer desmascarando o Pablo Marçal, sabe? Esse negócio, só pro pessoal ficar muito bravo e clicar ali.
Tá
eu falei,
clicando.
Mas eu não consigo fazer isso, velho. Uhum. Eu falei, investigando a seguradora do Pablo Marçal, Love Seguros. É o destrincho de cabo a rabo, a Love, né? O jeito que eles trabalham, então o pessoal tá indo pra essa aí.
Entendi, entendi. E Murilo, deixa eu te perguntar. Você falou dos comerciais da região e assessoria, né? Hoje em dia tá surgindo bastante assessoria, né, Japa?
Muito.
Toda hora a gente deparo com... Ou é um cara que trabalhou muitos anos no mercado de seguro e a assessoria é a pessoa, né?
Isso.
E tem umas outras, não, que já são empresas de assessoria há muito tempo e tal. Como é que você tá vendo esse movimento? Ajuda, não ajuda, enfim...
É, assessor, você tem que sempre pensar na seguradora, né? Primeiro, quando você pensa na seguradora, o departamento comercial delas é limitado ao corretor de seguros. Então, a seguradora ela não vai sair oferecendo seguro na esquina e tal, né? Então, eles têm um departamento limitado. Aí, o que acontece? Começa a entrar um monte de corretor novo, conhecimento zero, né? Enchendo os pacovala da seguradora.
Isso.
A seguradora fala, pô, não tem estrutura para receber esses caras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada. É como se fosse contratar um PJ para sua empresa, né? Eu vou criar uma camada ali de uma camada comercial que vai contribuir para o crescimento desse corretor. Então, ele é uma porta de entrada para o corretor pequeno, porque tem corretor que não consegue acesso às seguradoras mesmo. Não tem jeito, cara.
Uhum, uhum.
Né? Sim, se vocês hoje quiserem abrir uma seguradora, eu aposto que todas as seguradoras vão abrir a porta para vocês, porque vocês são do mercado, conhecido e tal. Mas se você vem cruzaço, pô, não conheço ninguém, quer, né? Eu vi lá no Sebrae uma cartilha, como abrir uma corretora, e você começa, aí você vai precisar das assessorias, fazer um trabalho muito importante. É, a única coisa, cara, que assim, a assessoria eu acho que deveria especializar um pouco mais os colaboradores dela. Eu sinto que os caras não são tão bons, entendeu?
Tipo, o cara que cota pra você?
Não, a gente mesmo cota. Por exemplo, a assessoria da Tóquio que eu uso. Eu tenho acesso no meu portal da Tóquio, mal peço, né? Eu peço ajuda pra eles, pô, deu algum problema, uma renovação não apareceu aqui no sistema. Ô, vê lá na Tóquio o que aconteceu pra mim.
Entendi.
Né? Mas a parte técnica, igual eu falei, eu gosto de ver. Então, como eu tô muito tempo no mercado, eu gosto, pô, eu vou
você
ler.
Você não usa assessoria pra parte técnica?
Não, né? Eu não uso nem as seguradoras, cara. Nem as seguradoras. Então, essa parte, por exemplo, fiança locatícia, que é um ramo que a gente tá se aprofundando bastante agora, e criou um departamento só pro fiança locatícia. Vai dar os treinamentos nas imobiliárias? Eu não peço pro pessoal da seguradora aí. Eu mesmo vou, faço treinamento e tal, entendeu? Eu gosto realmente dessa parte de estudar, gosto de seguro, eu meio que respiro seguro, né?
Como
E nasceu praticamente.
Como é que tá esse projeto aí do Fiança Locatícia? É, tem mercado lá? Como é que é?
Tem, tô tomando uma trauletada lá, financeira lá. mas tá indo bem, cara. Eu fiz uma perspectiva de retorno de 30 meses, né? E contratei pessoal pra me ajudar nisso. Dei como mais ou menos assim, né? Parte da empresa para um percentual do lucro bom e à vista para eles, né? Então a gente tá começando. É porque assim, ó. Você tem uma corretora de seguros. Você vai contratar um corretor para vender para você, cara. Essa pessoa tem que ter parte da empresa. Não adianta. Ela tem que ter parte do lucro ali. Primeira coisa, né? E além disso, ela, tecnicamente, ela tem que ser muito boa. Então.
Desculpa, Murilo. Quando você fala que ela tem que ter participação, é porque senão ela não aceita trabalhar, é isso?
Ou você perde ela rápido também.
É, porque daqui a pouco...
a concorrência...
Tá. Ou ela mesmo vira teu concorrente.
Exatamente.
Ah, tem que trazer ele pra você, então.
Você tem que trazer, entendeu? É, então aí, tem uma pessoa lá hoje comigo, eu falo, cara, você só trabalha com fiança locatícia. Se alguém te pedir seguro de automóvel, passa pra gente. Vida, pra gente. Garantia, pra gente. Você não faz mais nada. E a gente tá um ano nessa. Cara, em um ano o cara tá manjando muito. Tem coisas que eu me perco às vezes que o cara já tá me passando a letra.
Legal, legal, legal.
Entendeu? Então, qual que foi essa cara? Tá indo muito bem, por quê? O cara só faz uma coisa. E outra, ele só tá na rua. Aí, foi, pegou outra pessoa que a gente contratou pra back-office. Então, essa pessoa que tá no back-office, enquanto ele tá na rua, ela tá dando assistência, né? E o que que rola com as imobiliárias? O fiança locatícia já tem um bom tempo. Existem outras formas de garantia, como crédito pago, que hoje se chama loft, né? É, quinto crédito. Tem outras garantias que não são seguros, mas que estão aí, né? E o que eu vejo é um mercado muito carente, porque o pessoal não responde rápido, cara. A resposta não está sendo rápida. Os caras atendem a primeira vez, fala, pô, começa a trabalhar comigo aqui com fiança locatícia, manda um outro para mim lá, né? Manda lá uma ficha para a gente aprovar. E aí o cara fala isso e vai vender o seguro de carro, sai, vai vender o seguro de vida, sai, vai fazer o seguro garantia ali. E ele não foca exatamente. Então a gente está extremamente focado nisso. Então assim, eu falo para os caras, meu, não demora mais 5 minutos para responder. Esse negócio tem que ser muito rápido. Então está sendo muito boa a experiência, porque assim, além de, eu consegui furar a bolha da cidade de Boituva, entendeu? Então já Boituva, Tatuí, Tapetininga...
Legal.
E a gente já tá pegando a região ali, porque eu tava vendo que os caras estavam sendo mal atendidos, vai, vou falar a palavra certa, os caras estão sendo muito mal atendidos, porque daí eu, por exemplo, a mesma coisa que eu tentasse, eu Murilo, eu pegasse aí e tentasse atender as imobiliárias, né? Eu não ia conseguir fazer isso, cara, é praticamente impossível, né?
Como que você identifica identificou que era um produto que não estava sendo muito comercializado ou vendido na região. Você fez algum tipo de pesquisa de mercado ou acaba vindo uma renovação? Eu não sei se tem renovação.
Tem. É, cara, é pegar e visitar, bater palma. E aí,
visitar mesmo, chegar.
Porta a porta. E aí, como você tá, fulano, né? Tá, tô bem. Como que tá? Como que funciona? Explica pra mim. Porque o rolê é você escutar o cara. Deixa o cara falar, deixa o cara vomitar, né? E como que tá a imobiliária? Pô, tá bom, não sei o que. As modalidades de garantia. Pô, a gente tá usando loft, mas a gente tem problema com exoneração. Tipo assim, o seguro... Não é um seguro, é uma garantia. É uma porcaria, sabe? E aí você vê que os caras estavam incomodados e tal. Oh, e o cara que me atendia em fiança locatícia fechou as portas, não sei o quê. Falei, caramba, meu. Aí eu fui conversando com o pessoal. Eu vi que tá aí o mercado. E outra, o seguro fiança locatícia, ele é um produto que... ele funciona em três pontas, né? As pessoas precisam. Então, não é igual o seguro de vida que você vai ofertar. A pessoa morre de medo de receber aquela... Pô, mas eu não quero pensar em morrer, né? Apesar que a gente faz o cross-selling da corretora, a gente ofereceu 100% da carteira, tá ofertado seguro de vida. Se alguém falecer, a família não tem que reclamar. Pelo menos ofertado foi, né? Boa, não, nem todo mundo. É que é uma responsabilidade nossa também, né? Só que o fiança locatícia é diferente. O pessoal procura. Porque assim, você quer alugar uma casa, né? Você não quer pedir pro pai, mãe, irmão, irmã ser seu fiador. E nem eles querem que você peça.
É.
Fica aquela relação assim, né? Pô, e aí, né? Quando que ele será que vai pedir para ser fiador? E aí a pessoa acha no seguro uma ferramenta, né, que vai ajudá-lo a entrar na casa que ele está formando a família e tal. E para a parte da imobiliária, ela quer uma garantia pro proprietário, porque ela não quer se manchar com o proprietário. Ela quer caso, né? Caso a locação não dê certo, que as despesas, tanto de aluguel sejam quitadas, quanto as despesas de saída. Então, ela tem um apelo muito forte para o pessoal vir até você. Então, você é sempre bem recebido nas imobiliárias. Não existe imobiliária que chega e fala assim, ah, não quero te receber.
Ah, é mesmo?
É, então você chega, a não ser que ela já tenha um corretor, seja muito fiel a ele, te chute e diz, sai daqui. Né? Mas se não, tipo, é um produto que eles querem, entendeu?
E tem muito sinistro, o Murilo, e os caras, assim... acaba tendo muito problema, assim, não?
Cara, tem. Inclusive, a gente seleciona as imobiliárias que vai trabalhar já, sabe? Tem imobiliária que 100% sinistro, pô. Ela mandou pra gente 10 seguros, por exemplo. Os 10 é sinistro, eu falo, pô. Aí tem uma lá que tá no vermelho, já falei até pro cara que trabalha comigo, falou, ó, a última, tá? É a última. Deu sinistro, esse cara a gente não vende mais.
Então, por que é a imobiliária que não sabe filtrar?
Eu não sei, eu não sei. Como é que... Mas não tem como a imobiliária não filtrar, porque quem faz análise é a seguradora, cara.
Nossa, que
porque estatisticamente é muito zoado. Não tem como pegar um roll de 10, é, 10 então. Sinistros numa imobiliária. E esse é o número que eu tô te falando, tá? É esse mesmo. É, todos dão sinistro, cara. Todos, nesse cara, todos dão sinistro. Aí tem imobiliária que nunca deu sinistro. Eu não sei o que é. Sabe aquele negócio?
Aí o sinistro é o cara não pagar o aluguel ou alguma coisa. É,
o sinistro no fiança locatista se dão por dois modos. O primeiro, a inadimplência.
Isso.
Não pagou aluguel. O segundo são as despesas de saída, que podem ser pintura interna, pintura externa, multa contratual, porque tem a multinha ali, e danos ao imóvel. Então, o sinistro se caracteriza por duas formas.
Entendi. Né? E nesse caso das 10 aí, é tudo a mesma coisa? Ou...
Inadimplência, cara. Mas tipo assim, tem um último que foi agora, o cara fechou seguro no mês 3, a gente tá no mês 10.
10.
Pô, sete meses já? Eu falei, pô, esse vai, né? Não foi também, cara. Sinistro também abrindo lá. Aí toda segunda-feira eu me reúno com o pessoal, e a gente coloca todo o planejamento da semana, né? Aí fala, fulano, imobiliário fulano, né? Talvez, imagina o cara assistindo.
É. Né? Mas não sabe que é ele.
Mas não sabe.
Não, não sabe, não.
Não, ele sabe que é ele, mas o geral não sabe que é ele.
Geral falar
não
nome.
É. Aí esse cara, eu falo, pô, não dá, meu. Não dá. E a gente expurga mesmo lá os clientes, cara. É legal isso daí. Você vê, o time, eu chego e falo, ó. Cliente tal, não vende mais, né? Por exemplo, no fiança locatícia mesmo, né?
Uhum.
Aí, como o cara é vendedor, e ele falou, pô, Murilo, mas não vou vender mais, e aí, né, cara? Pode dar uma última chance? Foi sua responsabilidade. Ah, o cara dá a última chance, dor de cabeça na certa.
Uhum.
Agora a gente
fala... Mas aí a seguradora vem em cima de você, alguma coisa nesse sentido?
Não, porque o nosso... Cara, a nossa... Entre o prêmio emitido e sinistro, a gente tá hoje em 47%.
Caraca, tá bem então.
Né?
É um produto. Acaba sendo rentável. Pelo menos a sua carteira tá rentável.
É, a carteira tá rentável pro segurador, que a gente tem muito volume, né? Porque
uhum.
O seguro é a lei dos grandes números, né?
É.
Então, mas se você pega um corretor, às vezes, que faz pouco, aí o cara não consegue ter um número. E a seguradora vai em cima do. A seguradora vai em cima do cara e nem deveria, né?
Pois é.
Pô, o risco é rateado pra todo mundo, né? Não só pra esse cara, né?
É que tem uns caras que são ruins demais.
É, tem uns caras que distorcem, né?
O cara vai vender plano de saúde na porta do hospital, né?
É o que você falou. Essa imobiliária azarada demais aí, cara. Só esse cara tem 10, nenhum tem nenhum.
Mas sabe qual é a pegada? Quem analisa é a seguradora.
Mas, cara, então é muito azar, cara.
É muito, 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 muito. Não é muito, não sei.
Não sei, né? Tem que investigar.
Ô, Murilo, e outros ramos, assim, que você atua lá? É, que nem você falou, né? Não dá pra ficar focado em uma coisa só,
senão
você fica limitado, o teu mercado fica muito pequeno, né? É, outros ramos que você atua lá?
Vida empresarial, esse é o que me deu mais destaque no começo, me deu também um respiro, sabe? Putz, eu consigo trabalhar com calma, porque quando eu saí lá, eu saí sem carteira, então comecei do zero, cara. Nossa, é ruim você começar do zero depois que você já tá um pouco mais velho e tal.
Uhum.
E a corretora de seguro são uns 3 aninhos ali pra você conseguir zerar, né? Porque o ganho da corretora é parcelado, né? Então você faz um seguro de R$1.000 a 10% de comissão, você ganha 100, o cara parcela em 10, você ganha R$10 por mês. Fora o imposto, todo que você tem que pagar. Então você precisa de uma montanha ali, né?
Sim.
Mas só que é muito, apesar de falar pro cara, pô, então não dá certo, né? Mas só que você fecha um hoje, outro amanhã, daí você vai indo, você vai formando uma bolinha, né?
Uhum.
E aquilo vai crescendo. Aí... Nessas de não ser especialista, vamos dizer assim, aí você chega o cara, pô, daí você tem o seguro do carro dele e tal. E teve um cliente específico, cara, que eu fui fazer o seguro garantia pra ele. Ele havia ganho uma licitação de uma empresa de saneamento básico lá de Sorocaba. E a gente fez o seguro garantia pra ele, que é o outro ramo que eu atuo também. Você vai falar, pô, esse cara faz tudo, não faz nada, mas, bem feito,
nossa,
né?
Não, cara, mas é bom.
Não, mas... Mas então, esse que é o rolê, né? Mas você tem que conhecer muito, né? Pra conseguir ofertar. Aí ficou uns R$24.000 o preço do seguro desse cara. O cara falou, pô, não tenho pra pagar isso daí, meu. Né?
Ah, né?
Falou, pô, cara, e agora, né? Daí a gente, na hora lá, a gente conversou, falou, vamos pagar. E o cara divide em 4 pra gente e tal, não sei o quê, né? Aí a gente pagou, dividimos pro cara. O cara ganhou uma licitação, mas era um negócio muito grande. Aí ele pegou, aumentou, inchou a empresa dele, inflou. Teve vida pra caramba lá, né? Aí o que que esse cara fez? Ele tinha um sobrinho que trabalhava no banco e fez seguro com esse sobrinho. Só que deu alguma coisa lá que ele não explicou direito, deu erro. Ele me procurou, Murilo, preciso fazer seguro dos funcionários. Quantos funcionários são? Pô, 3 mil.
Caramba.
Putz. Aí, gol, né? Mas pra você ver. Ah, não, eu só faço seguro de vida. Eu nunca ia chegar nesse cara, meu.
Pois é.
Estando no interior, eu digo, tá?
Claro,
estando no interior, porque eu lembro, eu tô numa cidade de 60 mil habitantes.
Mas assim, talvez o interior seja um mundo, talvez, ideal também. Porque você não acha que na capital, por exemplo, a concorrência já é...
Já tá muito grande. É. Na verdade, eu acho que o seguro independe de fronteira, o seguro depende de você. Olha só.
Oh, é coach?
O
coach?
É o Pablo Marçal. Ele estudou o Pablo Marçal aí, ó.
Porque assim, é o seu relacionamento, não importa onde você tá. Então não é onde... Pô, eu posso pegar minha corretora e colocar na Tailândia agora. Vai ser a mesma coisa.
Tem que ter relacionamentos. Ah. Você acha que o fator crucial de ter uma corretora é relacionamento?
Ah, é. Ô, louco.
E aí você comentou no início que você... Beleza, você tem aquele sisteminha integrador lá de cotação no alto. Aí voltando naquela parte de quem quisesse aventurar na corretora. Beleza, primeiro você falou relacionamento... Segunda questão lá...
Seguradoras, ter várias seguradoras,
ter um sistema integrador, papapá, que não é caro, hoje tem...
Tá baratinho.
E qual ramo você indicaria, assim?
Então, aí eu acho
que... Você falou da bolinha, né? Dos 10 reais mensais, né?
De novo, a resposta dentro de você, porque você tem que ver qual que é o seu público. Igual, os meus amigos tinham empresas. Qual, pra onde eu vou? O empresarial. Se talvez antigamente meus amigos fossem donos de imobiliária, talvez eu já tivesse esse negócio de fiança locatícia há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que você tem que ver, faz a lista dos 100, veja lá quem são seus amigos, aonde eles estão, aonde eles trabalham, qual que é a profissão deles. Pô, se tiver nego no departamento de compras, no financeiro, excelente, cara. Às vezes o seu negócio é plano de saúde, não sei. Benefícios, né? Então... Eu acho que não é mais uma questão geográfica, na minha opinião. Na verdade, eu acho que nunca foi uma questão geográfica. É uma questão de relacionamento.
É.
Total.
E expandir, né? E ter opções para atingir os caras lá. A gente teve alguns episódios aqui, Murilo, por exemplo, seguro de bike, teve um seguro de danos a terceiros vinculado à CNH. Então, por exemplo... O cara que só aluga carro. O cara que faz Uber só aluga carro. Em vez de ele ter o seguro do carro, ele faz esse seguro.
Legal, sim.
Esses tipos de seguros, pessoa física, assim, que foge ao tradicional, pega lá também, não?
Nossa, eu tenho zero disso daí. Não tem, porque eu não tenho público, né?
É.
O pessoal lá, geralmente, tem o próprio carro, tem a vidinha comum, né?
Uhum.
Não tem muita coisa diferente lá, né?
Uhum.
Então essas coisas não entram. Seguro de bike entra, né? Tem uns caras lá que tem umas bikes caras pra caramba.
É, o pessoal viaja hoje com as bikes aí, né? Nossa. Faz os rolê aí e tal.
Legal, né, cara? Nossa, cara. É. Eu queria ter coragem de ter uma bike de 50 pau, né?
8 vai dar até, se tiver dinheiro, né? Aqui não dá, não, porque...
Aqui deve roubar, né?
É, você vai sair 2 minutos e já tá sem a bike.
Não é assim. São 4 minutos, para de falar 2.
É o dobro. Até chegar virar esquina. E que mais, Murilo?
Mas, tá, então, aí, a gente tá falando do seguro de vida, que você falou que outro produto você trabalha lá, né? E o seguro de vida é interessante, porque o seguro de vida a gente fechou com a Allianz, né? Aí encabeça uma outra história, que é aí, o Vida em Grupo. Deu visibilidade, né, tanto no mercado quanto dentro da seguradora.
Por causa desses 3 mil vidas, né?
Então, na carteira de Sorocaba era a maior carteira de PME, por exemplo.
Caramba.
Aí, há um tempo atrás, acho que ou no começo do ano, ou final do ano passado, a Allianz estava querendo, ainda está em momento de reestruturação do produto de seguro de vida, né? Aí eles montam conselhos, né? Eles chamam, sei lá, 5 corretores do país todo. Então, vem um... Tem um cara muito bom, meu... Rogério, esse cara tem umas 30 mil vidas individuais.
Caramba.
Carteira, o cara de Belo Horizonte. Genial, mas o cara é genial também, você vê ele falando, o cara te vende o seguro de vida de um jeito muito legal, sabe? O cara é um gênio. Então tinha uns caras lá e eu tava no meio perdido ali, né? Justamente por causa dessas vidas que tinha ali. Né? E acaba que hoje ainda faço parte desse conselho lá da Allianz, então a gente dá... Tá meio que uma dica pra eles, pô, o que vocês têm no mercado que a gente não tem? Ou como a gente pode melhorar isso, aquilo, né? Então,
seguro... E é ativo isso? Como funciona?
A cada X períodos, a cada 2, 3 meses, eles fazem uma call, ou Primeiro a gente veio aqui em São Paulo para conversar com eles pessoalmente, né? Troca uma ideia, mas como eu tô no interior, eles fazem uma videochamada, falam, pô, Murilo, a gente tá pensando nisso aqui, o que você acha? Falei, ah, acho. Tipo, é o técnico de futebol, técnico de futebol de sofá. Falei, ah, acho que não, faz isso, faz aquilo. Aí eu fico dando orientação pros caras lá.
Individualmente?
Individualmente.
Ah, o que que pé? Você chega a estudar, por exemplo, ah, como é que tá funcionando em outros mercados que a gente não tem aqui, por exemplo, pra tocar esse tipo de ideia com os caras, não?
Não, cara, eu acho que o tipo de mercado que a gente tá, que é o online e tal, acho que tá pouco saturado. Eu acho que o próximo passo é blockchain.
Uhum.
Eu acho que a gente não tem nada disso ainda. É um desejo meu trabalhar com isso, fazer um projeto em cima de blockchain, que eu acho que é a próxima parada, mas eu acho que as seguradoras, elas não estão preparadas ainda. Você vai trocar ideia com a seguradora, pô, vamos fazer esse negócio no site. Ah, não dá, porque nosso tema é de 1.900 de bolinha, então a gente não tem capacidade técnica para fazer isso. Então os caras estão meio travados, entendeu?
Uhum. E muitas vezes até essas multinacionais você tem que conversar, pô, mas vai mexer
com nós. Lá fora você fala muito blockchain.
Fora, é, e eu tenho até medo de conversar, cara. Tinha um professor nosso de resseguros. Aí eu tava com essa ideia de montar um sistema replicável de corretora de seguros, não sei o que e tal. Aí o cara falou, você tem uma ideia boa, cara. E o cara falou, troca ideia para o cara ver o que ele acha dessa ideia. E eu cheguei lá, abri, velho. Falei, ó, eu tenho ideia de fazer isso, isso, aquilo, tal, não sei o que. O cara falou, tal, não sei o que. Daí ele falou, hoje a gente atende só pessoa jurídica. Eu falei, não, mas você vai atender pessoa jurídica? A ideia é aquilo que a gente conversa. Mas o empresário, ele vai ter a esposa, vai ter os filhos, vai ter o carro, não sei o que. O cara parou, pensou, ah, tá bom, obrigado. Tipo, o cara não deu nenhum feedback.
Uhum.
Deu um dia, tava exposto. Claro. Lá, abre mercado pra pessoa física. Eu falei, que filhas da mãe, velho. Você acredita nisso, cara?
É
duro você abrir as suas... E eu sou um cara que fala, né, você perguntar pra mim se a gente for... Eu falo tudo, cara.
Ah, é.
Né? Mas é...
Não,
essa daí...
Não, às vezes é sacanagem também, né?
Uhum.
Ah. E tem muito no mercado, né, esse tipo de coisa.
E o cara não tá errado, eu fui lá bobão, novão, eu deixo esse moleque falar aí, deixa ele falando, né? E eu fui lá pra pegar um feedback, acabou que eu não encontrei.
Então, às vezes não, né, não sei, ou às vezes já tava no planejamento.
Não, o cara é o diretor de operações do negócio.
É. Até quando
e tava... eles estavam em baixa, cara, e depois da notícia os caras...
Deram uma... Até quando você falou, né? Ah, às vezes o cara é empresário lá, vai te dar o seguro e ele tem um negócio aqui, um negócio ali, precisa de atendimento e tal, não sei o quê. Foi até falando do bike de novo, né? Quando o pessoal da Argo teve aqui falando de seguro de bike.
A CAD.
Que mudou o nome. Quando o pessoal da CAD teve aqui falando do seguro de bike, eles comentaram muito isso. Geralmente, esse cara de bike, ele tem outras coisas. Ainda mais umas bikes dessas.
O cara é
bike
médico, né? É.
E ou o contrário, né? Você já atende ele lá e você vê que o cara... Pô, já...
Essa bike aí que você tá andando
já
aí.
Já protege
que vale esse negócio aí.
O mundo perfeito da corretora de seguros é não... É que assim, no meu caso, igual eu falei, que eu tô muito tempo e tal. Uhum. Mas é ter uma pessoa especialista pra cada área. Aí é legal, né? Agora, se você quer começar agora e você quer abraçar o mundo, você pode tropeçar. Porque aí você tem um problema de vender o seguro errado pro cara.
Isso.
Aí você perde todos os seus seguros. Então é melhor você ser muito bom em uma coisa só, né? Do que você sair fazendo besteira também. Eu consigo fazer isso porque, né?
E o seguro de transporte? Já pensou em operar? Se opera?
Tenho seguros transportes também, mas é pouca coisa, cara.
Na região não tem muita transportadora?
Já fui visitar as transportadoras, mas só que você vai... Nossa, tem o cara te recebe, todos os transportadores te recebem, mas com 6 orçamentos assim, escancarados, virados pra você.
É mesmo?
Qual que você vai?
É um mercado muito concorrido.
Eu falo, não é. E outra, é muito desgastante, entendeu?
As negociações?
Espreme
muito.
Espreme. E como eu não sou especialista, assim, minha operação não é focada em transporte, eu nunca vou conseguir bater num cara que é focado em transporte, por exemplo. Mas é muito escancarado, cara. Eu não
sério,
tô falando
cara?
De uma empresa. É muito escancarado.
Mas tem...
Fala aí. Vamos aos podres aí.
Né? Mas vou me chamar... Eu não consigo voltar pra Boituva daí, pô. O pessoal vai me chamar de fofoqueiro.
Acho que você tem lá, o Murilo... Você tá fazendo direto ou tá fazendo com assessoria também?
Não, direto.
Direto, né?
Direto. Mas direto.
Aí usa a estrutura comercial da seguradora local lá ou vai direto na seguradora mesmo?
Como assim? Não, pra fazer...
Pra fazer a cotação e tal.
Não, eu mesmo faço e tal.
Entendi.
Eu, né, quando dependendo do limite, aí a própria seguradora faz para mim, né?
Uhum.
Mas é, a gente faz tudo lá. Então, igual eu falei, eu gosto de pegar, conhecer realmente o produto, a gente faz, tenta não abraçar tudo, mas tem um pouco mais de conhecimento lá, né?
Uhum.
Do que simplesmente passa para a seguradora, né? Pô, tá aqui, o orçamento faz aí para mim, você vai pro cara, você treme na frente dele que você não sabe explicar nada, né?
É difícil, é difícil.
Você que tem bastante contato assim, com amigos e tal, e clientes na região, já pensou também, até porque o que você falou, né? Às vezes seu amigo ele é um cara influente na empresa, às vezes ele tá no financeiro, na diretoria e tal. Você opera com seguro de D&O também, D&O, que hoje se fala muito disso?
Eu tenho na carteira, conheço o produto, mas eu tenho zero vendas do D&O, porque o tamanho das empresas aí que tá também. As empresas em Boituva não são mega empresas também, né? Então são empresas com faturamento de 41 milhões, 30, 20, não são ano, né? Não são mega empresas assim. Então os empresários geralmente são os nossos amigos.
Yeah.
Então o cara não. E geralmente não olha muito pra isso, sabe?
É que você também tem aquelas questões de. Eu não lembro, tá, direito, mas. Você tem aquelas questões do também de produtos pra. De RC para médicos, né?
Sim,
advogados, MedMol, essas coisas também. Que eu imagino que numa cidade interior deve.
Isso, aí vem com o médico precisa do seguro de vida com DIT, o advogado vai precisar de um RC, né?
Ah, então, isso aí vai.
Vai também, vai legal, também. Porque legal. Já. O que não consegue é para contador o RC, né, cara?
Não sei, não
dá,
tem mercado para isso?
Seguradoras a gente não aceita, não.
Ah, é?
Se alguma seguradora aceitar, coloca aí nos
comentários.
Se quiser conta
errada, já era.
É. Eu vou tentar descobrir isso pra você.
Baixa sinistralidade deve ser muito alta de contador, cara.
É. Eu não lembro se a gente falou isso com a Tabata quando ela veio aqui, de contador especificamente.
Ah, eu vi esse episódio. Ela manja, hein?
É, ela manja.
Ela manja.
Ela tem uns cursos lá, bacana.
Eu vi.
Também.
Vi.
É. Ah, eu não lembro. É verdade. Que curioso.
Eu vou perguntar
curioso
pra ela.
Curioso isso,
vou
né?
Vou mandar um WhatsApp pra ela e perguntar se tem alguma...
Quem faz pra contador
aí? Aí eu te falo.
É igual lá, por exemplo, as indústrias lá de Boituva, elas... a maioria são de plástico ou borracha.
Uhum.
Então aí eu já encontro uma dificuldade muito grande, né? Mas como, igual eu falei, muito tempo a gente já encontrou a seguradora, então a gente tem uma seguradora parceira pra esse tipo de indústria. E até é difícil, cara, que é pra outra... corretora entrar, né? Então, esses riscos, igual a gente falou do contador, né? É legal quando você descobre quem aceita, porque aí a barreira de entrada, ela vira muito maior.
É.
E esse é um negócio legal de você explorar também, você ser especialista no ramo, igual vai começar uma corretora hoje, tenta focar... É duro, mas tenta focar num ramo, né? Porque você vai ficar muito bom nesse ramo, você vai conhecer todas as seguradoras. Por exemplo, se eu fosse um especialista em RC, com certeza ia saber quem faria para um contador,
é,
né?
É. Mas você tem muita procura de contador?
Não, não tenho, mas as que eu tenho são poucas, mas as que eu tenho eu não consigo atender, né?
Entendi.
Porque é legal você atender o cara, igual a gente fala, né? Pô, aí entra o outro corretor que consegue atender o contador. Aí esse corretor pega o RC, aí daqui a pouco já tá cotando o carro, e o cara, o cara vai entrando na tua carteira ali.
É isso.
É legal quando você consegue fechar, você vira quase um family office da pessoa. Então no interior tem muito isso. Qual que é a vantagem de estar lá no interior, por exemplo? Pô, a pessoa tem seguro contigo de tudo. Você é o corretor dela, entendeu? Tipo, você é o médico da pessoa, você é o corretor da pessoa, então você fecha tudo pra ela.
A gente comenta muito aqui sobre a questão da cultura do seguro, que o brasileiro, o povo, as pessoas não têm muito essa cultura. É, na tua visão, assim, pro interior, no teu mercado ali, você acha ainda
não,
é diferente o pessoal
não.
Ou não?
Não tem, os caras não têm cultura.
Não.
Pô, tem roda de amigo lá, você tá com os empresários trocando ideia, os caras te chamam de ladrão. Nego chegando com uma Ferrari assim.
Fala que
tomando, você é ladrão, fala, calma aí, não sou eu que tô de Ferrari aqui. Quem que é o ladrão aqui? Tô brincando, né? Mas os caras acham que quem trabalha com seguro rouba dinheiro, não sei o que. E no interior é muito enraizado, pelo menos você vê o pessoal tirando sarro ali, pelo menos, né?
É porque tem aquela impressão de sempre pagar por uma coisa que é intangível, né?
Ou fez coisa errada, não recebeu.
Aí, cara, tem que ter uma... Uma cultura de educação do corretor. Porque quando você vende seguro pensando só no seu ganho, cara, você não fala nada pro cara, né? Aí você deixa o cara fazer errado, entendeu? Agora, quando o cara chega na tua corretora, você fala, pô, eu não vou fazer o seguro errado pra ti. esquece, né? Um bem que não tem.
E aí, até você conseguir orientar, né? Porque às vezes o cara tá fazendo errado porque não sabe mesmo.
É um trabalho de educação, sabe? Quem faz errado sabe. Mas é um trabalho de educação. Eu acho que ser corretor é você ser um educador. Até por isso que eu comecei o negócio no YouTube. Ele começou pelo interno, né? Então, um cliente igual pedia uma cotação de, sei lá, do condomínio. Aí eu fazia um estudo, pego eu gravando, vou lá conversando comigo mesmo na tela, faço estudo do condomínio, né? Faço do básico, do amplo e tal, na seguradora X. Eu colocava no arquivinho, no acervo meu, não listado para ninguém ver ali no YouTube, né? Aí eu comecei a repassar isso internamente. Pô, como que funciona tal seguro? Tá aqui. Né, caso você queira estudar um pouco mais, né? Aí eu me liguei, cara. O rolê do seguro é você ser um educador.
É isso. Né?
É o corretor. Se você é um educador, você... Pô, o pessoal te ouve falando, mas calma aí, ninguém explicou pra mim esse negócio de seguro aqui. Aí o cara confia em você, né? E vai fechar o seguro com você.
É que tem cara também, Murilo, eu concordo com você. Eu acho que a missão do corretor é justamente essa mesmo, educar naquilo que ele tá vendendo. Só que tem cara que também não quer ouvir, né? Uh-uh. Ele... Joga na tua mão, meu, se vira com o meu seguro aí.
Tem uma história boa.
Eu quero pagar mais barato.
É. O cara falou, o fulano indicou você aí. Você faz um orçamento de seguro pra mim? Foi fácil. Fiz o orçamento, mandei o... Na época era áudio, não tinha o vídeo ainda, que eu não tinha luz, essas coisas, né? Mandei o áudio explicando o seguro. Deu 4 minutos e pouco o áudio, né? Aí o cara era paraquedista, falou, pô, meu, seu áudio demora mais que meu salto. Não fechou o seguro comigo, cara. Mordeu, cara. O cara mordeu a chumbada, velho. O cara comparou o salto de paraquedas dele, velho. Falei, não é possível.
Ah, mas por isso que acho que talvez essa ideia do vídeo é interessante, né?
Ah, mas é. O vídeo é legal, porque prende um pouco a atenção da pessoa, né?
Sim, sim. Mostra um certo apreço também, pra poder estar em contato, né?
Isso.
Boa. Murilão, pô, obrigado, cara. Tem alguma coisa que você acha que queira falar ainda lá da tua...
Não.
Da tua realidade?
Tá tudo perfeito. É um prazer encontrar vocês, é reencontrar o Bruno, conhecer, fazer novos amigos, é muito importante, cara. E obrigado pela oportunidade que vocês deram, trocar uma ideia. É sempre legal, né, conversar sobre o mercado segurador. Se deixar, a gente troca ideia até.
Vai embora.
É interessante mesmo, cara. É bom ouvir suas experiências até num mercado menor e...
Isso.
E é interessante, muito bom.
É isso, são diversos Brasis dentro do Brasil, né?
Com visões e pensamentos diferentes e até a forma de...
Sim.
Interessante.
E só para encerrar, um negócio que eu falei que pode ficar mal compreendido, que eu falei que não importa a localização geográfica, né? Só que se você for ver numa cartilha, importa. Mas eu digo que eu acho que o relacionamento importa mais. Entendeu?
Num grau é o primeiro lugar no relacionamento.
Isso, é porque as pessoas, por exemplo, elas não vão mais no escritório de seguro, sentam na salinha de espera. É muito menor isso daí que ocorre, tá? E se você quer crescer, aí você tem que pegar pessoas que têm também, que não que estão localizadas geograficamente no lugar, mas que tenham também muito network, entendeu? Muito network. Então é importante deixar só isso bem claro. Não é que eu tô falando aqui que, pô, esquece isso, não, né? Esquece localização geográfica, mas eu acho pra mim, cara.
É, na sua opinião, até pela sua experiência, né?
É.
E às vezes a sua experiência não é a mesma
corretor,
né?
Não.
Legal, cara. É interessante. É, mais uma coisa, Murilo. Quando a gente fala de... A gente falou um pouco de vendas, até num episódio aqui, um pouco mais cedo que a gente gravou. É importante pra um corretor, por exemplo, deve ter vários eventos, assim, no interior aqui. É importante ele estar lá também?
É importante, mas ninguém quer ouvir de seguro. Né? Os
ninguém
caras,
quer ouvir.
Na minha experiência, não, tá? Tanto é
não,
que hoje...
Tipo, eventos com empresários.
Isso, tá? Exato. Mesmo assim, nossa, eu participei pra caramba nisso no começo, velho.
Caras,
eu fui muito. Fiesp, não sei o quê, tal. Cara, os caras não querem... Eu acho que muita gente é mesmo racional. Eles querem ir lá pra se promover. Eles não querem ouvir.
Tá todo mundo querendo se promover.
Então, aí você vai... Deixa o cartão e tal. É porque o corretor de seguros, cara... O cara vai fazer com... É sempre pessoa próxima, né? Tem um quadrante... Você me permite só mais uma coisa?
Claro.
Tem um quadrante, que não tem onde desenhar aqui, mas tem um quadrante que fala seu relacionamento com a sua competência, né? Com o seu conhecimento. Se você tá num quadrante que você tem pouco conhecimento, né? E pouco conhecimento e pouco relacionamento, você tá num quadrante ruim ali, você tá no primeiro entre o X e Y aqui, né?
Sim.
Quando você tá num quadrante de muito conhecimento né? Mas só que você tem pouco relacionamento, ninguém tá te ouvindo. Entendeu? Você não tem amigos, porque assim, eu bati...
Você tá ferrado.
Eu batia porta a porta, cara, eu batia nas empresas, ninguém me recebia, cara. Cada 100, você fechava um, sabe? É muito torturante isso. Hoje eu parei, eu falei, não quero mais saber.
É um tiroteio, né?
Nossa,
pra acertar um...
E quando você vai, o cara tá lá com as propagandas, cobra aí, não sei o que, tomar banho.
É difícil.
Não tem como, mas aí, então, só pra concluir, pra ficar completo. Aí o cara que conhece muita gente, mas não conhece nada de seguro...
Vai fazer merda.
É a venda por dó. Você já viu aquele gerente de banco?
Venda por dó, boa.
Não, é o gerente do banco. Você não vende você não contrata o segurinho só pra me ajudar, cara? O cara não entende nada de seguro, mas ele tá te vendendo e você tá comprando por dó. Porque o gerente do banco tem relacionamento, tem outros produtos. Então, a ponta ideal do seguro é você ter muito relacionamento e muito conhecimento, que aí você vira referência. A partir do momento que você chegou nisso, cara, aí o negócio deslancha, de modo orgânico mesmo. Aí, se você quiser ampliar sua carteira, ir para outros lugares, você tem que fazer com que as pessoas que estão trabalhando com você estejam na mesma coisa. Eles têm que criar relacionamento e têm que ter competência também. Só para...
Boa.
Ótimo.
Boa.
Oh, sensacional.
Boa. Obrigado, Milão.
Eu que agradeço.
Valeu mesmo, cara.
O prazer é todo meu.
É isso.
Obrigado. E galera, recados finais aqui.
Sempre lembrando, pessoal, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhou.
Isso aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. Já tirou o fone? Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Mande no grupo de família, manda todo mundo lá pra região
lá
de Boituva.
Vamos lá.
Pra todo mundo, pessoal de paraquedas, pra todo mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Beijo, abraço.
E preciso ir pra Boituva, minha tia tá morando lá.
Vamos lá, fazer um churrasco.
Abraço.
Boa.
Valeu.
Valeu. Até mais.